O Brasil caiu para sexto lugar no ranking de combate à corrupção entre os países da América Latina. Já em comparação com o resto do mundo, ele está na posição de 94 em um ranking da Transparência Internacional que quantificou a percepção sobre a corrupção entre 180 países. Esses indicadores demonstram um longo histórico de corrupção dentro do nosso país e a relação íntima que ele tem com a população, o que é percebido principalmente no período de eleições. Durante o governo de Jair Bolsonaro, escândalos como o superfaturamento de vacinas, o orçamento secreto e o caso das rachadinhas contribuíram para que 61% dos brasileiros acreditasse que o nível de corrupção vai aumentar nos próximos meses, segundo indicou o Datafolha. O professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, explica qual pode ser o efeito prático dessa percepção negativa.
A percepção de que a corrupção é sistêmica, de que ela atravessa comunidades e instituições, de que os outros não estão operando dentro da lei, ela é um franco favorecedor para que o próprio sujeito também se torne mais licencioso, mais leniente com as suas pequenas transgressões. Então, o efeito prático dessa percepção de aumento da corrupção é que as pessoas vão se tornar mais corruptas e, de certa forma, menos indignadas, menos controladoras, menos exigentes em relação à corrupção em geral.
Dentro da área das ciências sociais, o conceito de jeitinho brasileiro ganha destaque nessa discussão. Ele pode ser visto tanto como algo positivo quanto como algo negativo, mas se refere basicamente à capacidade de brasileiro tirar vantagem de certas situações. A professora Ana Tereza Sadek, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, porém, diferencia a corrupção do dia a dia daquela maior que é encontrada na classe política.
Muitas vezes a esfera privada se desenvolve porque várias pessoas pensam assim: ué, se pode acontecer isso lá no governo, por que não comigo? Mas eu acho que a grande preocupação nossa é com a esfera pública. Quando você está na esfera pública, você tem recursos que são desviados de políticas públicas que poderiam melhorar a qualidade de vida da população em geral, sobretudo dos grupos mais vulneráveis. Quando você está na esfera privada, é igualmente sério, quer dizer, a tal da cultura de levar vantagem, de você tentar subornar, tudo isso é uma questão de corrupção.
A professora Ana Tereza lembra que a corrupção não está na natureza do brasileiro. O que estimula esse espírito é o mau exemplo que os políticos podem dar. Ainda assim, o professor Dunker complementa lembrando que uma sociedade menos corrupta pede cidadãos mais autônomos e vigilantes em suas ações. Por outro lado, ele não descarta uma mudança mais estrutural para chegarmos nessa realidade.
De fato, a sociedade só vai se transformar quando a gente pensar processos de informatização, de muitas áreas que ainda dependem de uma estrutura cartorial, quando a gente pensar processos de dissolução de monopólios, em que muitas áreas os monopólios se apoiam em leis arcaicas favorecedoras da corrupção, em muitos aspectos em que o Brasil se tornou e se mantém um país patrimonial. Ou seja, em que os bens e o espaço público, eles são geridos e eles são entendidos, no fundo, como propriedades daqueles que deviam torná-los ainda mais comuns a todos nós.
Outro ingrediente importante é a existência de leis, tanto em nível micro, no dia a dia, quanto no nível macro. O Brasil, por exemplo, já conta com instrumentos importantes, como a Lei Anticorrupção e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A professora Maria Tereza, porém, explica que a simples existência das leis não basta.
Quando não existe impunidade, a probabilidade de você diminuir com a corrupção é muito alta. Agora, quando existe impunidade, as questões vão se repetindo com um efeito muitíssimo grave, que as pessoas acabam se desacreditando da política, desacreditando das instituições políticas. O comportamento das pessoas é limitado pela presença de leis que têm que ser de fato implementadas, que têm que ser de fato respeitadas.
Conversei com o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, e com a professora Ana Tereza Sadek, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre a corrupção na sociedade brasileira. Eu sou André Derviche, da Rádio USP.